Fala, Looters! Hoje no feriadão, bora falar sobre a dança das cadeiras na Rede Globo. Eu sou o Gabs e do meu lado a minha parceira de sempre. Tudo bem, Nath?
Tudo bem, gente. Boa noite. Bora para mais episódio.
Hoje vamos falar das mudanças no Fantástico. Se a Globo tá meio perdida, porque o que a Globo mais faz ultimamente é mudança, viu? Eita, vizinho chato. E hoje temos um convidado, Nath, como não poderia ser diferente, de garbo e elegância. E você já vai passar o momento LinkedIn. Passa o currículo dele, porque a galera vai gostar.
Convidado de hoje já passou pelo Mulheres, pelo A Tarde é Sua com Sônia Abrão, apresentador do Morning Show na Jovem Pan News e do Link Podcast. Pode entrar sem pedir licença neles que lutem, Felipe Campos!
Aê! Ah, que legal! Obrigado, Gabs, valeu, Nath, que bacana, gostei muito do convite, viu?
A gente tá aqui muito feliz, Felipe, porque
imagina.
Você é daquela turma que inspirou a gente falar sobre televisão.
Que
é
legal.
Dessa galera aí, dessa geração que a gente fala, pô, Felipe, vamos trazer, porque...
Que péssima escolha.
não dá pra acertar sempre, mas a gente fica muito feliz de você estar aqui, espero que você goste. E vamos debater sobre televisão, Felipe,
tá
porque
bom.
A gente quer saber, né, Nath... Antes da Nath passar o menu, a gente quer saber que tem muita dança das cadeiras na Rede Globo. Você é uma pessoa que não fica em cima do muro, se posiciona. Então a gente vai perguntar tudo isso pra você. Mas antes, Nath, manda aí o menu. O que vai ter no programa de hoje? Porque pra galera já saber qual é que é.
Mudanças aí no jornalismo da Globo. Vamos falar um pouco sobre, dar opiniões. César Tralli vai ou não mudar de cadeira? Também vamos falar da estreia de Todas as Flores na TV e muito mais. Então fiquem aí pra conferir tudo.
Exatamente, já pedindo pro pessoal, né, Felipe? Olha, quando eu peço pessoal deixar o like, o pessoal não deixa. Então olha pra aquela câmera, Felipe, fala pro pessoal, deixa o like.
Pessoal, vai, deixa o like, inscreve-se no canal aí, também acione o sino pra que vocês recebam notificação do Eles Que Lutem. Porque, sem dúvida, eu acho que é um canal que tá crescendo, então vamos apoiar o pessoal.
Ah, e agora sim, agora o pessoal vai me ouvir, pelo amor de Deus. Então já vamos começar perguntando aí. Os boatos estão rolando que César Tralli já gravou aquele piloto bonito pra entrar no Fantástico. A Globo quer mexer no Dominical, que hoje em dia, confesso que não é tão mais fantástico assim, pra mim é só bom. Hoje em dia não é mais fantástico, né? E... quem deve sair é a Poliana Brita. Como que você vê essa mudança das cadeiras na Rede Globo? Essas alterações, você gosta? Como é que é?
Então, eu acho que Fantástico, né? Como você mesmo disse, já não é Fantástico faz muito tempo, né? No meu gosto, eu gosto mais do Domingo Espetacular. Sempre gostei, eu acho que tem umas matérias mais bacanas para o domingo, enfim. Eu acho que o Fantástico, ele perdeu muito o perfil daquilo que ele era, sem dúvida alguma, com umas matérias muito rançosas, umas questões muito, um jornalismo muito investigativo, que eu acho que caberia muito mais no Profissão Repórter do que realmente no próprio Fantástico, né? Mas, enfim, né, quem sou eu? Eu não sou o Mariano Boni para ficar mandando o que eles devem fazer ou não. Eu só acho que eles vão ladeira abaixo, tanto que a própria audiência que consagrou eles nos últimos, desde fevereiro, foi sem dúvida a história da Larissa Manoela. Então, ou seja, já está esfregando na cara o que é que o público realmente quer. Né? Então, se o público quer aquela história mais factual, com celebridades, talvez investir um pouco mais nessa questão também. Agora, sobre a questão da Poliana Brita e César Tralli. Poliana, eu adoro a Poliana, eu acho que ela é um acerto incrível no Fantástico. Não sei por que essa necessidade de tirá-la para mandar como correspondente lá nos Estados Unidos. Talvez seja porque ela queira também criar os filhos, enfim, me ter essa oportunidade também de ficar mais e morar lá fora. Agora, eu não consigo ver o César Tralli no Fantástico. É. Não é um cara assim que eu acho que vai dar certo, como eu acho que não há, como eu acho que a Maju até hoje não pegou a cara do Fantástico. Eles querem fazer da Maju uma Glória Maria, mas assim, eles estão fazendo a gente engolir a Maju como se fosse a nova Glória Maria. Mas não tem condições. Eu acho a Maju ainda muito, mas muito capenga, muito sem... não é destalentosa.
É falta bagagem,
mas eu acho
um pouco.
Que para ela ainda falta muito ainda, falta carisma, eu acho que falta atitude, falta uma história, um savoir-faire que eu acho que a Glória Maria tinha e que ela não tem. Ela não consegue realmente se colocar ali dentro do próprio Fantástico. Então, eu gostaria muito que a Maju saísse, que ficasse a Poliana Brita e o César Tralli. Eu acho que ele pode passar batido nessa história. Eu acho que ele foi muito bem ali no Jornal Hoje. Eu acho que ele deu uma cara bacana, assim. Você começa a perceber que a Globo está muito perdida em relação a essa questão dos próprios jornalistas. Hoje, achar a cara do perfil, enfim, do que existe ali para eles, né? Então, não sei, eu acho que não gosto do César Tralli no Fantástico. Acho ele um ótimo jornalista, acho ele um cara incrível. Batalhou muito para estar onde ele está, mas para assumir o Fantástico, eu acho que não.
Olha, já gostei que o Felipe não tem medo aqui já de deixar a opinião. Já sobrou pra Maju Coutinho. Já deu... E argumentos, né? Não foi uma coisa assim de graça. É um argumento coeso. Nath, e aí? Você concorda ou não? Aqui é pra gente debater, pra gente discordar. E ó, você já sabe, né, Nath? A gente não falou aqui, Felipe, mas se tiver superchat, é sino.
Ah, é que nem eu com a minha corneta.
Isso, exatamente, exatamente. A gente tem que copiar o que é bom, né? Então a gente tem que copiar. Vai lá, Nath.
Olha, César Tralli no Fantástico, não consigo visualizar, não consigo, não sei, acho que não rola, não sei se talvez porque depois que o Tadeu saiu eles queiram alguém pra ficar ali, tipo, no padrão do Tadeu, não sei, mas eu acho que ele vai bem no Jornal Hoje, gosto pra caramba dele, como o convidado falou, ele batalhou pra caramba pra estar ali, pra chegar onde ele chegou, eu acho que lá no Fantástico, enfim, pode ser que ele se dê bem, talvez seja porque a gente tá muito acostumado a ver ele todos os dias e aí vai passar a ver ele só os domingos, então talvez possa ser isso, não sei. Eu acho também que o Fantástico tá querendo voltar aquele padrão de dupla, um homem e uma mulher, porque foi algo que por muitos anos, né, foi utilizado, deu certo e tudo mais. Isso da Poliana ser correspondente já teve um tempo falado, depois não, agora... Enfim, não sei, talvez ela queira, né? Já passa um tempo por Brasília, agora tá lá no Fantástico, então...
É descansar um pouco.
E a Maju...
Acho que a Poliana, ela tem mais a cara, realmente, do domingo. Ela vai, ela manda muito bem, eu gosto da Poliana. Eu acho que essa história também, que eu acho que hoje... Eles estão querendo fazer com que a gente engula a qualquer custo essa questão da própria questão racial, entendeu? Então, acho que... eu acho legal, entendeu? É bacana, ok. Mas eu acho que existe uma meritocracia aí na história, sabe? Não é porque você tem que imprimir através da questão racial que a pessoa precisa estar lá. No caso da própria Maju, que eu acredito que seja isso também. Quando teve todo aquele movimento que o povo, que a galera racista foi começou a atacar ela, enfim. Sim. Mas, desculpa. Mas, eu não acho que ela tenha talento suficiente para isso. A Maju é uma ótima repórter. Eu colocaria a Maju, por exemplo, para apresentar um Profissão Repórter. Isso eu acho que ela iria mandar muitíssimo bem, porque é a praia dela.
Sim.
Ela sabe fazer reportagem muitíssimo bem. Eu não sei como apresentadora dentro de um estúdio engessada, não gosto.
Eu acho que assim, Nath, depois até você complementa sobre a Maju, mas eu acho que a questão da Maju, eu acho a Maju muito talentosa, como você mesmo disse, só que eu acho que ela pulou algumas etapas na Globo, né, Nath? Você tem uma opinião sobre isso, a gente conversou na reunião de pauta, já revelando os bastidores, que a Maju veio ali da Menina do Tempo, já alçada pro Jornal Hoje, né, e depois já ganhou uma oportunidade no Fantástico, e a gente sabe que mulheres negras como a Glória Maria, ou nem a questão racial mesmo, é legal a diversidade, tem que ter mais apresentadores pretos e tudo mais, a diversidade é muito boa, mas faltou passar algumas etapas ali, né, e a gente sente um pouco de falta
ela
disso.
Ela é içada pro Jornal Hoje, começa todo aquele movimento, a partir do momento que começa aquele movimento Somos Todos Maju, Uhum. Né? Que foi quando começaram a chincalhar ela por causa da raça, no Jornal Nacional, como a garota do tempo, enfim, daí foram lá e puxaram. William Bonner fez movimento, todo mundo fez movimento para ela. Ok, tá tudo certo, eu acho que esses movimentos eles são válidos e eu sempre acredito que toda conquista vem através de grandes manifestações. Mas no caso da Maju, eu não gosto, não acho que ela seja tão talentosa ao ponto dela encabeçar ali e realmente ancorar um próprio Fantástico. Eu acho que ela pode ficar realmente na reportagem. É, se ela quer ser uma Glória Maria, então coloca ela na rua para fazer reportagem realmente, antes de assumir um posto dentro do estúdio como apresentadora, vai aprender um pouco mais, daí volta realmente para poder apresentar o Fantástico.
É, é uma boa, porque eu acho que todas as pessoas que passaram ali pelo Fantástico, como você disse, né, a Poliana Brita ficou muito tempo ali em Brasília, depois foi pro...
A Poliana Brita começou no que, é, pra gente aqui em São Paulo é o SPTV, lá acredito que seja o DFTV, lá em Brasília, ou que seja, não sei, porque tem alguns estados que mudam a nomenclatura, depois foi para jornalismo político, fez um pouco do que hoje a gente vê muito a Andréa Sadi fazendo, por exemplo, claro que hoje a gente tem essa coisa do aquecido mais das fontes, aí também não posso dizer com tanta propriedade como era na época da Poliana, porque eu era um pouco mais nova, e aí depois ela foi pro Fantástico, então... É, foi uma etapa ali, né? Ela não ficou só dentro do estúdio apresentando o jornal local e também não ficou só lá em Brasília. Ela viveu de tudo um pouco. Eu acho que no caso da Maju, ela começou como, tipo assim, ah, reportagem, depois foi a Moça do Tempo e depois... Eu lembro que tinha até uma, pessoas que falavam assim, ah, e a Maju um dia pode apresentar o Jornal Nacional com o William Bonner. Eu acho assim, claro... Um dia, quem sabe, a gente não sabe.
Não, isso
mas
sem,
é algo assim...
E sem dizer que ela é extremamente antipática. Extremamente. Um dia, o meu companheiro Cláudio e eu estávamos no Shopping Morumbi, andando, paramos a Maju para falar com ela. Ela, na esteira, ela continuou, não parou assim. Ah, oi, tudo bem e tal, não sei o que. Ainda falei na época, ah, eu trabalho com a Sônia Abrão e tal. Ela falou, ah, manda um beijo pra ela, sabe? Virou as costas e saiu, assim, tipo... Não foi de muita amizade,
foi
sabe?
Global demais,
foi global.
Né?
E a partir daquele dia também, depois ela foi e me desmentiu, né? Falou que nada daquilo tinha acontecido, porque eu dei a nota, né? É. Falei que eu tinha encontrado com ela no shopping e tal. Aí ela desmentiu, mas até aí tudo bem, ela tá no direito dela também de desmentir. Só que tava junto com meu marido e eu... meu marido não ia mentir, falar assim, ah, não, porque nós encontramos mesmo. E ela foi extremamente pedante. Então, assim, não curti, não gostei. E, sinceramente falando, eu já não achava ela talentosa, uhum. Né? É, e depois disso, vai rápido pro meu tanque de ácido, não gosto.
Olha aí o Felipe Campos já mandando a real. Eu, particularmente, gosto dela, gostava muito dela no Jornal Nacional e no Jornal Hoje, mas confesso também que eu queria ver a Maju mais aí no dia a dia, antes de assumir o Fantástico, porque o Fantástico sempre teve um prestígio e eram sempre pessoas que percorreram um longo caminho. Pedro Bial, Zeca Camargo, que tinha uma carreira ali na MTV, a Glória Maria, então nem se fala, né? Uma craque, uhum. Absolutamente. Mas é isso, pessoal, já mandando perguntas pro Felipe Campos e comentando aqui, ó, a Eva Barbosa mandando boa noite, a Maria Emília mandando boa noite, a Eva Barbosa mandou. Para você, quem que está no ar hoje merecia mais reconhecimento do que talvez o César Tralli ou a Maju, como você mesmo disse, que você fala assim, um jornalista que seria ideal pro Fantástico?
Na Globo,
é.
Eu colocaria a Natuza Neri.
É.
Eu gosto dela. Eu acho ela boa. Eu acho que ela trafega muito bem nessa questão. Eu já vi ela fazendo algumas coisas de entretenimento e ela faz muito bem. Eu acho que ela seria um bom nome para assumir ali a figura feminina ali no Fantástico. Acho que a Natuza Neri seria essa mulher, assim, para poder fazer isso, sabe? Eu gosto muito da Natuza, eu acho ela muito preparada, sim, né, para isso.
E também o pessoal comentando aqui, o Alessandro e também a Ana Clara, falando, manda a Patrícia Poeta. Já que o programa tá chato, estão falando que a Patrícia Poeta também é chata, então é, o pessoal pega no pé da Patrícia Poeta nessa volta.
Manda pra onde? Pra rua.
Estão falando pra voltar pro Fantástico, né?
Não, não.
Não, não, chega.
Não, chega. Acho que a imagem dela já tá muito desgastada.
Você acha que a Globo tende a mudar?
Eu acho que eles estão insistindo numa história que, sabe aquela coisa que já morreu? Já tá morto, eles estão tentando ressuscitar a Patrícia Poeta de todas as formas, mas eles não estão conseguindo. Ainda mais agora com a chegada da Tati, que rouba completamente todos os holofotes para cima dela. Então, a Patrícia Poeta não pegou, não ficou legal aquela história com o próprio Manuel Soares. Aquilo lá pegou muitíssimo mal. Ela fazia questão de não responder... Eu tô com uma tosse horrorosa. Para não responder, ela não vinha a público, não respondia, não falava nada... E a situação foi ficando cada vez mais aguda. E ela não fez questão de se manifestar em nenhum momento. Numa posição com a própria Rede Globo, que existe um que é um canhão de divulgação, principalmente todas as manhãs, e quando começa aquele movimento e ela não responde, isso é muito ruim.
Sim.
Porque eles são muito... deixa morrer de inanição, deixa a notícia morrer. Só que a notícia não morreu. Ela foi ficando pior a cada dia. Então, ou seja, ela fazer a maluca, fingir que nada estava acontecendo, entrando no ar, e aquela reviravolta na internet, todo mundo gritando com ela, enfim, fazendo todo aquele estardalhaço, e ela se fingindo que nada estava acontecendo, eu não gosto daquilo. Não gosto, eu acho completamente desnecessário. Ela deveria ter dito, sim, ela deveria ter vindo ao público, ter explicado, ter tentado resolver mesmo a questão... Gente, que horror.
Se posicionado de alguma forma. Bom, vamos virar, né? Vamos colocar assim, isto posto, César tralindo pro Fantástico, parece que ele já gravou piloto, o pessoal já deu aí em todos os lugares. Aí tem uma questão que a cadeira do Jornal Hoje, Nath, fica aberta. Quem você acha que poderia assumir o Jornal Hoje, assim, tendo em vista quem você queria ou quem pode na oportunidade também, né?
Olha, quem eu queria que tivesse lá ainda já não tá mais com a Sandra Neyberg. Acho que ela ter saído de lá para ir pro Globo Repórter é lamentável, mas enfim, eu não tenho ações da Globo, eu não trabalho na Globo, então, enfim. Mas eu acho assim, neste caso, aí teria que colocar o Alan Severiano lá, que acho que seria uma boa, e aí outro remanejamento, outra mudança ali no SPTV. O que é um pouco assim... Não sei, não tem uma palavra agora no momento, mas nos acostumamos com o César Tralli, aí muda, então assim, fica uma coisa muito mudança. Por quê? Eu acho assim, falam da Andréa Sadi, só que eu acho que a Andréa Sadi, ela ali no Estúdio I, essa coisa da parte política, mais os bastidores, as fontes, é o que ela faz assim, de melhor, eu acho que ela manda muito bem, e ela tá bem lá no Estúdio I. Pode ser que ela vá pro Jornal Hoje? Sim, só que aí... Teria que levar um tempo pra galera acostumar, porque aquela coisa, o Estúdio I é uma coisa mais conversada ali, você tem especialistas e tudo mais. O Jornal Hoje é você apresentando ali, quando você pega momentos muito complicados, você tem que ficar, né... E aí, já falaram da Renata Loprete, mas tipo assim, gente, tudo bem, ela nunca tem um horário fixo pra entrar. Tipo, hoje ela entrou 11h30, amanhã ela entrou 1h, mas deixem ela à noite, porque as análises dela no Jornal da Globo, maravilhosa. Eu entendo, um dia que ela ganha um dia, um horário fixo, quem sabe ela não vai uma hora pra bancada do JN. Mas deixa ela lá no Jornal Hoje, não leva ela pra hora do almoço, não.
Eu discordo um pouco, eu queria que a Globo, porque assim, esse horário, muitas mudanças. Silvio Santos, com quem você já trabalhou, Felipe, sempre falou, televisão é hábito. Então a Globo tá mudando toda hora, a gente não consegue nem se acostumar, né? Toda hora tá mudando. Mas a Globo tá arriscando muito, né? Trocar toda hora, até perder esse público. Eu acho que a Renata Loprete poderia ser uma manobra ousada, porque ninguém vê a Renata Loprete assim à tarde. Tem esse apego da noite, ela faz muitas análises políticas. Eu acho que seria uma boa, acho que ela já mostrou em eleições e tudo mais, que ela transita bem, que ela consegue fazer. Talvez poderia ser uma manobra mais ousada da Rede Globo, mas eu não acredito muito nisso, não.
Eu acho que a Globo, ela perde pra ela mesma. Ela tá perdendo pra ela mesma. Por quê? Porque ela lança a Globoplay. E ela põe uns produtos incríveis na Globoplay. E hoje o povo não quer mais assistir televisão aberta. Não adianta, a televisão aberta tá chata, a televisão aberta tá complicado de você ver. E aí você manda todos os cortes, você faz tudo isso e você assiste na própria Globoplay. né? Então, o que, que eles precisam? Eles precisam da Rede Globo, eles precisam da televisão aberta hoje para institucionalizar só as marcas deles. Não é mais um conteúdo que eles estão prezando tanto. Você vê que eles estão investindo pesado na Globoplay. Então, ou seja, eu acho que a questão da própria, do próprio jornal hoje, como vocês disseram, eu não consigo ver a Andréa Sadi também nessa jogada, porque a Andréa Sadi, é o que eu falo, eles querem mexer em umas histórias que, não, que são imexíveis. Deixa a menina onde ela tá, ela é muito boa fazendo o que ela tá fazendo. Deixa ela lá.
Sim.
Deixa ela fazendo o estúdio I dela, deixa ela fazendo as coisinhas dela, tá tudo certo lá. Quando aparecer um projeto bacanudo pra ela, coloca. Mas você coloca ali, gente, você tira um defunto, coloca outro no lugar. Tira um, tira, coloca outro. Não dá, não dá. A Sandra Nenberg, eu até entendo que tenham tirado ela, porque já começam com aquela questão da própria aposentadoria, já querem desvincular a imagem da pessoa ali no jornal, enfim, mesmo ela sendo muito boa, mas ela vai pro Globo Repórter, né, para ficar apresentando bicho, comida, falando umas matérias. Outro dia tava fazendo uma matéria no Globo Repórter sobre energia. Sabe, uma coisa chata, mais chata,
que empatia. Você fala assim,
sobre empatia, né, como que as pessoas melhoram com a empatia, sabe, eu acho tudo isso tão chato, eu acho tudo isso tão, ai, tão ruim, tão, tão absurdo, e ela, e daí ela vai fazer essa história lá no Globo Repórter, mas, a Loprete, eu gosto muito lá do jornal da Globo também, mas eu não sou de descartar ela também do jornal hoje, não. Apesar que eu acho que a Loprete, quando ela abre o Jornal da Globo, parece que ela sempre vai dizer que o Brasil acabou. Gente, olha, podem mudar daqui, porque realmente acabou. Não vai ter mais jeito, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu acho que no jornal hoje, ela poderia ser uma aposta muito boa também.
Seria um grande nome. Eu acho que o problema ali daquele horário é porque são muitas mudanças e nomes que a gente ainda está se acostumando, né? O caso da Maju foi uma mudança bem radical e ousada. E a gente sabe que não deu certo, porque eu vejo
não,
que...
Não deu certo.
Não deu. A Record amou essas mudanças, né? A gente até vai falar disso. Você acha, Felipe, que quem sorri com tantas mudanças nesse horário é a Rede Record?
É lógico, é a Fabiola Heipert, né? Fabiola Heipert, o Gotino, lá com o seu balanço geral. É isso que o povo quer, entendeu? Não adianta, eles fazem uma questão, a Globo ela tem essa figura, né, de, óbvio, a gente sabe, eles têm que entregar anúncio e geralmente eles entregam anúncio do governo, então, ou seja, ali eles precisam de muito jornal justamente para que se fature muito mais, para que ganhe muito mais. Afinal de contas, a gente está falando em quase 18 bilhões por ano só do governo. Então, ou seja, eu acho que é um bom dinheiro, né? Então, acho que dá para fazer alguma coisinha com isso.
dá para fazer muita mudança na grade também. O pessoal comentou aqui, falou, o Silvio Santos fala que teve hábito, mas isso não se aplica muito a ele, que ele mudava a grade todo momento. Mas aí, gente, faça o que eu digo, mas não faça o que
não,
eu... Mas é o Silvio Santos, hein, gente?
É o que eu ia falar, é minha emissora, minhas regras, no caso dele.
E o cara assim, entende televisão como ninguém,
né? Mas o SBT, numa outra análise. O SBT, ele não é uma emissora focada no jornalismo.
Isso.
Ele é focado no entretenimento, né? Programa de auditório, no entretenimento, nas fofocas, enfim. Então, se você mexe num programa ou no outro, isso não afeta tanto como para quando você mexe no jornalismo. Porque o jornalismo é realmente... você sabe que tal hora você vai assistir o Jornal Nacional. Tal hora você vai assistir um outro jornal. Jornal da Cultura. Jornais, eles são um pouco mais engessados em relação a isso. Mas a Globo não está nem aí. Ela está começando a perceber que ela perde terreno mesmo e ela perde mesmo.
Vem perdendo. E eu acho que você falou sobre o Globoplay. É até um bom ponto para a gente rodar o assunto, né, Nath? Porque teve a estreia de Todas as Flores, né? Então, com aquela expectativa e tudo mais. Terra e Paixão bateu o recorde de share, né? 33%, agora me fugiu o número. Mas Todas as Flores não entregou na TV aberta, Nath. E aí, o que, que aconteceu?
Ah, eu acho que primeira semana de novela, dependendo da novela, dependendo mesmo, vai entregando pouco e vai crescendo aos poucos. E Todas as Flores tem a questão que Quem tem acesso ao Globoplay já viu, e aí se gostou muito vai ver de novo, vai dar aquela espiada, não sei. Tem a parcela que não tem acesso ao Globoplay, isso é fato, a gente tem que mencionar, e tá vendo a novela pela primeira vez. E aí tem a questão de, ah, já, quem já sabe como é, e todo mundo, assim, boa parte sabe por conta das notícias, fica naquela, porque Todas as Flores não entregou o final que o público queria também, mas aí é uma outra questão. E assim, pra Globo, colocar a novela na sua segunda linha de shows, não só a novela, mas produtos do Globoplay na sua segunda linha de shows, é algo que, assim, é uma estratégia segura, porque você não vai gastar pra fazer um programa ao vivo, que pode dar ou não dar certo. Você coloca lá um produto que já performou bem na plataforma, ele vai pra TV aberta, você volta a falar dele de novo, ele volta a ser assunto nas rodas outra vez, os personagens voltam a ser assunto, os atores que interpretaram determinados personagens vão nos programas. Então, é algo que... é assim, é uma estratégia segura, e aí quem gosta de produções mais inéditas, como tínhamos há anos atrás, aquela faixa das 11 com novelas diferentes, minisséries, a gente lamenta por não ter, só que eu acho assim, você colocar de novo um produto que já deu dinheiro lá na plataforma, na TV, você vai continuar ganhando dinheiro com aquele produto, vai continuar falando.
Vai então... ficar mais barato.
Então, porque é aquela coisa, já faz muito tempo que a segunda linha de shows da Globo não tem nada diferente, nada que, a novela vai acabar, eu vou ficar aqui ainda pra assistir. Às vezes você fica porque a TV já tá ligada, às vezes você muda de canal, não tem nada passando, não tem nada tão interessante no outro canal, você volta...
Eu assisti Todas as Flores pela Globoplay, gostei muito da trama, achei incrível, agora ela tá na TV aberta, inclusive ontem eu tava assistindo também, Regina Casé, que tá maravilhosa, fazendo a vilã, enfim, tá maravilhoso, eu acho que a Todas as Flores foi legal, só que hoje vocês percebem que eles estão marcando mais na internet, do que realmente na televisão. Então, só vai pra televisão se a aceitação tiver primeiro pela internet.
Verdade.
Então, assim, ok, teve uma aceitação bacana, a internet tá comentando, o povo tá comentando, então beleza, então nós vamos colocar na televisão. Fora isso, a gente não coloca. Então, assim está sendo o mecanismo hoje. Hoje, primeiro você aprova a internet e depois você vai pra televisão. Porque você já sabe que ali na massa você já conseguiu realmente explorar bastante.
E aí, você não acha também que tem o lance que foi muito bem no stream, foi muito bem avaliado aí nas bolhas de internet. Mas às vezes tem uma dificuldade de marcar tantos pontos. Primeiro porque o desinteresse é claro quando acaba a novela, né? As pessoas têm outras coisas pra fazer, até assistir uma série que ela gosta em outro streaming e tudo mais, ou fazer suas coisas. Eu acho que tem esse ponto, né, Nath, que não tem mais o costume daquela linha de shows ser tão arrasadora como foi há décadas passadas. E tem o lance do público do sofá, né? Você acha que é uma linguagem diferente, um pouco diferente do que a galera já viu na televisão? E isso também pode assustar um pouco o público do sofá ou não tem muito a ver? É mais porque falta de costume mesmo?
Eu acho que o sofá é o sofá, né? Quem gosta de televisão, gosta de televisão. E quando você, por exemplo, eu vejo pelo que eu ouço, né? Pelo que eu vejo na casa de amigos, enfim... quando a moçada começa a assistir algum produto pela internet, eles começam a comentar. E as tiazinhas, as mães, todas, ficam todas ligadas. É mesmo, tal, não sei o quê. Ah, mas daqui a pouco já vai pra televisão. Ah, então quando eu for pra televisão eu vou assistir. Entendeu? Então, ou seja, eles trazem esse público jovem, que é realmente o perfil e que eles querem realmente, é o target deles hoje. Traz esse público jovem, emplacou, ok, joga para dentro da televisão e tá tudo certo. Então eu acho que é esse, esse é o mecanismo que eles estão usando, né? Mas eles perceberam, e sem dizer que a Globoplay é maravilhosa, eu acho que a Globoplay é um produto da Globo muito bom, assim, você consegue encontrar coisas bacanas ali, estão apostando nas próprias produções, eu acho isso muito, muito interessante.
Assim. Hens Garritz é um acerto também, né? A Globo já veio esticando, por isso Todas as Flores tinha toda essa expectativa, e assim, né, o que tanto a galera fala sobre Terra e Paixão, que tem lá suas críticas, mas está entregando mais ou menos o que a Globo pede ali no horário. Não é números extravagantes, mas tem esse contraponto, né? Uma é super criticada, como Terra e Paixão. Todas as Flores estão elogiadas, ainda não engrenou na audiência, mas vamos aguardar também que muda, né? Quando a novela começar a pegar, pode ser que os números voltem a bater recordes e tudo mais. E aí, Nath, manda mais pergunta pro nosso convidado mega especial de hoje.
Vamos falar sobre a Tati Machado. Você acha que ela virou o Coringa da Globo?
A Tati Machado, para mim, foi uma grande revelação. E volto a falar, ela vem na contramão de absolutamente tudo, né? Do perfil, não é o perfil que seria um perfil de uma apresentadora para a Rede Globo de televisão, né? Uma mulher gorda, né? Sem o estereótipo daquele mulherão, mas com uma capacidade de comunicação e um carisma inabalável. Então, ou seja, ela se garantiu através disso e muito preparada. Tanto que ela vai lá, ela garante a audiência realmente do encontro, fica numa boa, começa realmente a incomodar, e ali ela já faz o papel dela. Domingo que ela fez no programa do Hulk, ela dançando ali, foi maravilhoso, sabe? Eu acho que são poucas pessoas, poucos jornalistas que conseguem trafegar muito bem nessa questão do entretenimento do jornalismo. E ela consegue, como a própria Cris Flores também, que eu acho que é uma que manda muito bem nisso, sabe?
Sim.
Se você colocar a Cris para apresentar um jornal, ela vai apresentar. Se você colocar a Tati para apresentar um jornal, ela apresenta. A credibilidade não é mexida em absolutamente nada. Ela consegue realmente trafegar entre esses dois canais, que eu acho maravilhoso isso. Você cria uma versatilidade muito grande. Então, falando de voltar o programa, o video show, né, para que ela apresente. Eu acho que ressuscitar o video show ia ser muito chato. Ia ser muito chato, né? Até porque hoje a gente sabe que a linguagem é diferente, eles tentaram fazer de tudo, apesar com que as apresentadoras que eles colocaram lá para fazer,
também
não ia dar certo, né? Mas a Tati, eu acho que ela pode vir com esse mecanismo de entretenimento, mas não o video show. O video show foi um produto muito legal, de uma forma muito bem feita ali, que a gente sabe que interagia demais, falha nossa, enfim. Mas eu acho que acabou o período dele, é o ciclo da televisão. Pronto, acabou. Guarda ele, deixa no caixotinho, tá tudo certo. E vê um produto novo pra Tati. Tenta achar alguma coisa que ela se encaixe. Eu só não acho que a Tati tem que ficar fora da televisão, porque ela é muito boa. Ela sabe realmente fazer.
E ainda bem, né, que pessoas gordas, pessoas que não são o padrão da sociedade, estão conseguindo mostrar o seu valor e mostrar, assim, o que vale hoje em dia é o talento, né? A gente vê a Patrícia Poeta, que talvez esteja no padrão Globo de estética dos tempos passados, e não consegue entregar o que a Tati entrega, né? As férias da Patrícia Poeta mostrou muito isso. A Tati consegue entregar a qualidade, ela é super carismática, qualquer programa que ela vai, ela aumenta o hype em cima do programa. Então, graças a Deus que a Globo mudou e tá vendo que tem pessoas talentosas de todos os tipos, e diversidade é muito importante na televisão. Então, eu gosto muito de Tati Machado. E aí, Nath, qual a sua opinião sobre Tati Machado?
Eu gosto dela, adoro ela lá na Ana Maria, acho as duas assim maravilhosas. E tomara que ela ganhe um programa, não sei ainda pra fazer exatamente o quê, mas acho que se a Globo apostasse num programa com ela, daria super certo. O que o convidado falou sobre o video show, eu concordo, eu acho que ele já teve o tempo dele, mas eu entendo que as pessoas queiram algo tipo, ah, os bastidores da TV, e eu sempre falo que o video show já está pulverizado nos programas da emissora. Porque o Ed Casa fala um pouco da novela, quando uma novela vai estrear, o Fantástico faz matéria, você tem a própria Tati Machado falando de novela no encontro, fala de novela na Ana Maria. Então, assim, o video show, ele não é mais o que a gente lembra, mas ele tá lá um pouquinho em cada programa. E aí, eu acho que o Globoplay podia colocar o video show lá no, tipo,
já quer testar, né?
Não, tipo assim, não, assim, se podia fazer um formatinho meio video show para o Globoplay, ou até resgatar os programas do video show e pôr lá no Globoplay, pra quem quiser assistir, tipo, até aqueles mais antigos, sabe? Porque tem lá os últimos com esses apresentadores mais novos, porque eu confesso que nos últimos anos eu já não tava mais assistindo por questão de correria da vida, então Não posso opinar sobre, mas... É, tipo, não posso opinar sobre audiências e afins. Mas enfim, acabou.
Mas acho que o video show hoje em dia caberia muito num formato se fosse pílulas de vídeos mesmo durante a programação. Mas coisas mais rápidas. Ou redes sociais. Até pra revelar novos apresentadores, porque a Globo tá em falta nisso.
Um drop.
E é o que o Felipe Campos falou, assim. Meio que já foi. A Globo já tentou voltar com o video show, já testou coisas diferentes e já viu que tava apanhando da hora da venenosa. A gente brinca aqui que o balanço geral fechou o video show, né? Sim, é, o balanço geral fechou o video show. Essa que é a verdade. Por mais que a gente tenha aquele apego afetivo, né, Felipe? Tipo, nossa, era muito bom. Época do Miguel Falabella. A gente tem aquele apego...
André Marques depois, né?
E a gente tem esse apego, mas não dá, gente. Infelizmente, as coisas avançam e na televisão tudo é audiência e repercussão, né, Felipe? Então... Vamos aguardar o que a Globo prepara pra Tati Machado, porque eu morro de medo de vir um zigue-zague arena pra Tati Machado.
Não, eu não acho que ele...
Eu morro de medo.
Não, eu acho que eles não vão arriscar dando um projeto pra testar ela no entretenimento, porque ela já tá se provando todo dia o talento, a capacidade dela. Então, assim, eu não acho que vai ser um se joga, um zigue-zague arena, não. Eu acho que vai ser um projeto pensado no que ela pode entregar, no que ela pode agregar, pensando também na parte comercial. Então, eu não acho que vai ser alguma coisa
assim,
não.
Agora, pra mim, tá ficando chato é o programa da Tata Werneck. Pra mim, já deu.
Assim, o Lady Night.
É, pra mim, já... Gosto da Tata, eu acho ela incrível, mas... Ai... Tá, já tá dando no saco.
Você acha que tá repetitivo?
Eu acho que são sempre as mesmas brincadeiras, as piadas da Tatá são sempre as mesmas, né? É uma coisa sacal, entendeu? É, você já, ela é muito previsível, você já sabe o que ela vai fazer. Então, ou seja, eu acho que eu dava um tempo ali no Lady Night, sabe? Deixaria ele um pouquinho mais de escanteio agora e deixaria talvez a Tatá não fora do vídeo, porque eu acho ela incrível, mas fazendo outras histórias dentro da própria Globo.
É, eu acho que o Lady Night, quando chegou, foi uma novidade tão genial que a Globo entendeu isso, espremeu ao máximo esse suco da Tatá Werneck e fez o possível, né? Ela virou refém da qualidade do programa dela, então... aquele formato ali foi desgastado ao máximo pra Globo aproveitar ali no Multishow. Vamos ver se prepara uma nova temporada ou não, mas eu vejo que há muitas críticas a Tatá, até na forma dela fazer novela na Terra e Paixão. Eu vejo já muita gente comentando que já tá meio batido aquele tipo de humor, que as personagens dela são sempre esses na novela. Você concorda com essa crítica da internet, Nath?
Eu olho pra Nelly e eu vejo a Valdirene de Amor à Vida em 2013. Aí vai falar, ah, mas são personagens diferentes. Sim, são novelas diferentes, são personagens diferentes. É o mesmo autor. Só que eu vejo a Valdirene ali e eu também vejo um pouco da Valdirene e até um pouco da Nelly naquela personagem que ela fez em Deus Salve o Rei, que agora eu não vou me lembrar o nome do personagem, porque eu não assisti a Deus Salve o Rei na época, porque eu tava na faculdade, mas... Tudo bem, a Nelly... Ah, tem mais carga dramática? Sim, tem um pouco mais. Mas aí o humor dela é sempre aquele mesmo. Não que ela tenha que mudar ou que... Enfim, aí cada um faz a sua análise. Mas assim, é sempre essa personagem vibes Valdirene. Então, assim, eu não sei. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, assim, eu tô tipo, assim... Pra mim,
tanto faz.
É, assim...
Não tá mais engajando,
né? É que, assim, eu falo isso aqui e falo até pra pessoas... Eu não assisto Terra e Paixão com frequência, então...
Não é uma grande fã do Sr. Valsir Carrasco.
É.
Ó, Nath, temos aqui o pessoal comentando bastante. A Sandra Regina falou assim que é muita lambeção com a Tati. Já tô pegando raiva. Olha, a Sandra tá
não,
nervosa.
Eu acho que não é muita lambeção com a Tati. Não acho, Sandra. Um beijo pra você, meu amor. Mas, não acho que seja isso. Eu acho que a gente tava num momento tão destalentoso, aonde você não viu uma coisa nova surgindo e que realmente fosse abraçada de uma forma tão bacana como foi a Tati, né? É. Então, quando ela aparece realmente, que ela mostra a competência, isso traz um frescor pra todos nós, pra nós que cobrimos televisão, pra gente, pra quem assiste, pra quem realmente consegue fazer com que ela emplaque, porque trabalhar com a Tati é muito fácil, ela é uma pessoa muito acessível, ela é uma menina que é focada realmente no resultado. Então, ou seja, ela é muito competente, então é outra cabeça. Então, trabalhar com a Tati, quando você pega realmente um profissional como a Tati Machado, que vai lá e consegue dar conta de um recado, ela simplesmente ela, a produção respira aliviada em 50%, porque sabe que o apresentador vai dar conta.
Quando entendeu? Vai segurar, né?
É, então você já sabe ali que as coisas podem acontecer. Então, quando ela vem nesse quando ela surge no mercado, todo mundo fala, poxa, olha que legal, sabe? É. Então ela vem como uma revelação mesmo. Eu acho que não é essa questão de baba-ovo, não. Eu acho que é a questão realmente de você estar trazendo, de você estar conhecendo um pouco mais dela, querendo saber quem é a Tati, o que, que ela faz, quem é ela, enfim, tudo isso quando surge uma pessoa nova que a gente começa a gostar na televisão.
Eu acho que existe uma diferença entre babação de ovo e reconhecimento. A Tati é um pouco do público que se reconhece ali na televisão, tem o talento dela, tem o carisma. Eu acho que a gente vai ouvir muito falar de Tati Machado antes de a gente ir embora, se despedir do público. A última questão para Felipe Campos, essa é uma questão de importância, que é Dudu Camargo, demitido do SBT, todo mundo sabe a história, né? Se vocês não sabem, pesquisem por aí. Foi para Astral TV. Você acha que o Dudu vai conseguir, depois de tudo que aconteceu na carreira dele nesses últimos meses, se reerguer?
Olha, eu vou te dizer, eu larguei de mão do Dudu, eu defendi muito o Dudu em todos os momentos, assim, em todas as histórias, por onde eu passei, no programa da Sônia, eu sempre defendi o Dudu, mas o Dudu não se defendeu, o Dudu não se ajudou, né? Então, e depois de outras coisas que não cabe a gente ficar comentando aqui, mas histórias que a gente sabe que ele fez nos bastidores também, com outros colegas, e depois que saiu do SBT, continuou fazendo. Então, ou seja, ele é muito jovem. Então, ele tem uma carreira inteira pela frente. Eu nem sei se ele se levantou tanto, como todo mundo diz, ou como você disse agora. Será que ele vai se levantar? Porque o primeiro impacto que ele fazia também não...
Não estava bem das pernas.
Não era uma coisa que também elevasse tanto ele, assim, na carreira dele como profissional. Mas ele era uma grana que ele recebia, tudo bem, tudo pelo dia 30 tá tudo certo, né? Agora, eu acho que se ele vai para essa... Eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Então, a partir do momento que ele entra agora, quem sabe ele sai também um pouco da aba, da própria questão do próprio Silvio Santos, que defendia ele demais, e ele vai realmente tentar ser um profissional, e não simplesmente um queridinho, um cara protegido dentro de da segunda maior emissora do país. É. Então, ou seja, ele que vai caçar, então, agora o que fazer realmente e se formar um profissional, e não simplesmente esse moleque que ele vinha se tornando aí, com esse monte de derrapada que ele deu, com essas histórias malucas que foram todas criadas através dele mesmo. Então, ou seja, eu acho que ele foi imaturo, ele foi infantil, ele não teve compaixão com os colegas de trabalho, ele, se duvidasse, ele puxava o tapete mesmo, não estava nem aí. Então, assim, o Dudu, gosto do Dudu, acho que ele realmente é um cara que pode ter talento, ele tem que achar uma personalidade para ele ainda, na comunicação, no perfil, o que, que ele quer realmente dentro desse mercado, e a partir daí eu acho que ele cavar realmente uma oportunidade para ele de verdade e buscar o caminho dele, e não ficar fazendo o que ele estava fazendo. Então, Eu desisti dele um tempo.
Largou mão.
E desisti, larguei mesmo. Falei, agora deixa arder no fogo do inferno, entendeu? Porque daí ele vai pular lá bastante até ele tentar sair. Aí eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Vamos ver daqui uns 5, 10 anos como o Dudu Camargo vai estar. E aí eu acho que todas as oportunidades, eu acho que elas são válidas e a gente tem que deixar as pessoas trabalharem. Como você vai... Ah, não quero que ele volte mais para a televisão.
Exato.
Não, ele pode trabalhar. Mas a partir do momento que ele volte com uma outra cabeça, então em outro mercado agora, ele navegando de braçada, trazendo um outro público para ele, ok, beleza, tá tudo certo. Então deixa... Vamos ver o que, que vai dar.
É isso, minha gente, é isso. Felipe Campos, isso que é opinião com embasamento, assim, não é? Deu todas as coordenadas pro senhor Dudu Camargo, tá assistindo Eles Que Lutem aí, anota, Dudu Camargo, pra você ver a sua carreira deslanchar de novo, porque ninguém também quer que alguém se ferre à torta e à direita, mas ele tem que ter o merecimento dele. É isso, né, Nath? Mais um Eles Que Lutem entregue com qualidade. Felipe Campos, se eu quiser te seguir, te assistir... Como que eu faço? Deixa aí pro pessoal deles que lutam.
Então, eu tô todos os dias na Jovem Pan, na TV Jovem Pan News, também pela rádio, pela 100,9 Nacional, no Morning Show, das 10 ao meio-dia. Apresento o Link Podcast lá na Record, todos os dias, diariamente, das 14 às 15h30, depois das 18 às 19h30.
Ele trabalha.
Haja assunto. Vai ter estreia agora de A Fazenda, dia 19, então vocês preparem, porque a gente vai ter uma cobertura muito legal lá no podcast sobre A Fazenda. E no meu Instagram, que é o Felipe H. Campos, que esse é o meu Instagram, e também em todas as outras redes sociais, Twitter, não, Threads, né? Threads, Facebook, enfim, eu também tô lá navegando também.
Maravilha, gostou de participar do Eles Que Lutam?
Muito legal, nossa, eles já estavam me chamando há muito tempo, pessoal, e assim...
A gente encheu saco.
Eu não vinha porque, assim, não tava conseguindo mesmo, assim. Aí, como hoje eu não fui pra Record, que hoje eu tô de folga, graças a Deus.
A gente não deu folga pra você.
Aí eles falaram, não vamos. E falei, não, então vamos, vai, hoje eu vou. Porque
olha, você viu? Mas você gostou, então, de participar?
Gostei,
não minta, hein? Não
gostei. É uma graça. Eu só não gostei de ser no feriado.
É isso, gente. Trabalhar no feriado, mas a gente tem que galgar os passos pra quem sabe um dia, né? Ficar tranquilão, só tomando água de coco, né?
Pra folgar um dia no feriado.
Por favor, a gente não aguenta mais. Nath, como que eu faço pra te ler lá no site nathnatv.com.br, é isso mesmo?
Isso, nathnatv.com.br. Tem bastante conteúdo opinativo lá e um pouco das minhas análises. @nat.natv no Instagram, no Twitter, @nats_rocha. Então me sigam lá, tem bastante conteúdo legal. E é isso aí, gente. Sigam todos nós.
É isso, mandar um beijo, porque tem uma galera aqui: o André, a Sandra Regina, o Glauber Robert, o Giovanni Solamini, o Lucas. Tem muita gente bacana. Mandar um beijo aqui pra galera do ao vivo e também pra você deixar o like nesse vídeo se você está assistindo no Ponto Futuro, se você está ouvindo no Spotify, em qualquer agregador de podcast, sigam Eles Que Lutem, que toda semana tem conteúdo novo. Comente, deixe a sua opinião, a gente quer muito debater com você. O Eles Que Lutem é esse espaço. Sigam Eles Que Lutem também nas redes sociais, @ElesQueLutemPod. E se quiser, também me siga, se eu merecer também.
Mas segue todo mundo.
Segue todo mundo. Só se eu merecer também, não vem não. @BLZGabs. É isso, minha gente. Lembrando, Felipe Campos, que a gente só comenta Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal.
Tchau, pessoal. Valeu.